Pai querido, Deus amado e santo, queremos ser vencedores pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Nesse momento vamos abrir a sua palavra. Não queremos fazer isso de maneira despretensiosa, com muita humildade, Senhor. Pedimos que ao abrirmos as nossas Bíblias, que ao essas palavras chegarem aos nossos ouvidos, elas possam causar transformação e salvação dentro da sua casa de oração. E da mesma forma, onde quer que essa mensagem chegue através dos meios de comunicação, ali esteja a presença do teu Santo Espírito também, abençoando e levando cura a todo o seu povo. Seja conosco, Pai, por favor, nesse momento, tire do nosso coração qualquer outro tipo de pensamento, distração, que possamos unicamente ouvir a sua voz, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, professor Cláudio, Ministério de Louvor, por preparar o nosso coração. Quão precioso é Cristo e quão importante é que coloquemos Ele em primeiro lugar. O tema da reflexão bíblica, o pedido de Deus, o pedido de Deus. Existem alguns pedidos que são muito importantes, que nós atribuamos a eles elevada consideração. A Priscila recentemente me fez um pedido para arrumar alguma coisa lá em casa. A cortina, o suporte da cortina estava saindo. A bucha, ela estava solta e um lado da vara da cortina já estava ficando penso. Não tem muito tempo que ela me pediu isso, aproximadamente um mês e meio. E nós estávamos próximos de receber visitas em casa esse final de semana. E ela, gentilmente, ela me lembrou, falou com muito jeito, como as mulheres fazem em muitos momentos. Falou assim, meu amor, está quase caindo daquele lado. E eu, naquele momento, em meio a uma sexta-feira à tarde, bem corrida, eu tive que parar tudo. E por alguns momentos dedicar ali para ajustar aquele ponto. E qual foi a minha motivação ao fazer isso? A motivação que alguns podem imaginar dentro de um relacionamento de casamento é não ter briga, não ter tensão, não ter problema. E se de alguma maneira esse motivo veio à sua mente, essa mensagem se aplica ainda mais a você, assim como se aplica a mim também. Pode ser esse motivo, mas o motivo que deveria me mover e deve me mover numa situação como essa é o desejo e a vontade de não envergonhar quem eu mais amo. Em manifestar amor, mostrando cuidado e assumindo o meu papel como marido. Nós vamos hoje refletir na Bíblia sobre um pedido de Deus. E esse pedido se encontra no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 1 em diante. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, ambos relatam eventos que são identificados entre 700 e 800 antes de Cristo. Esses dois profetas, eles estavam convictos de que Judá caminhava para um desastre por causa do estilo de vida do povo, por causa do estilo dos líderes opressor, idólatras, a corrupção que havia em meio ao povo. Mas eles acreditavam, tanto Miqueias como Isaías também, que Deus tinha reservado um futuro mais brilhante para o seu povo. Deus tinha reservado um futuro melhor para o seu povo. E era essa uma mensagem que eles deveriam dar, uma mensagem de Deus àquela nação. É uma mensagem que eu peço que você guarde no seu coração também. Deus tem dias mais brilhantes, dias melhores para você ainda aqui nessa vida e em breve no céu. Eles não poderiam esquecer disso. Esse tom duplo de julgamento e esperança é a base do livro de Miqueias. O livro de Miqueias, ele está dividido em três sessões. A primeira sessão, capítulo 1 e 2. A segunda sessão, do capítulo 3 até o capítulo 5. E a terceira sessão, do capítulo 6 até o capítulo 7. São três grandes mensagens que Deus dá ao seu povo através do profeta Miqueias. E cada uma dessas sessões começa com a palavra ouve. Capítulo 1, verso 2, ouve. Capítulo 3, verso 1, ouve. Capítulo 6, verso 1, ouve, ouve. São três grandes mensagens dadas por Deus. E hoje nós vamos analisar o início da terceira sessão, da terceira grande mensagem. O profeta já havia transmitido duas mensagens. A primeira mensagem, Miqueias 1 e 2, uma mensagem de advertência. A segunda mensagem, capítulo 3 a 5, uma mensagem que transmitia uma promessa. É nesse texto que encontramos uma das principais profecias sobre onde Cristo Jesus, o Messias, nasceria. Na terceira mensagem, a estudada nessa manhã, temos um desafio. O Senhor desafia os judeus a confiarem nele, a serem obedientes, porque somente assim cumpririam o propósito do chamado deles, da formação daquele povo, a vocação daquele povo. Estamos cumprindo a nossa vocação como igreja, estamos cumprindo a nossa vocação como movimento profético. É possível que possamos estar nos encaminhando, dando passos numa direção contrária. Essa mensagem é para a igreja do Senhor hoje, um povo remanescente que antecede a volta de Cristo Jesus. Miqueias, capítulo 6, verso 1 a 8, peço que você acompanhe na sua Bíblia, diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçamos os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Uma nova sessão aparece no texto: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes do Deus excelso? É a resposta do povo: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou: homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Existem poucas passagens no Antigo Testamento em que a simplicidade da verdadeira religião é transmitida de maneira tão clara. poucas passagens que conseguem resumir na prática o que deve ser viver a verdadeira religião e o relacionamento com Cristo. É uma síntese dos mandamentos do Senhor em uma frase. A primeira mensagem de Miqueias no capítulo 1 e 2 foi apresentada dentro de uma cena de julgamento, de juízo. E mais uma vez na última mensagem é apresentado um cenário de julgamento, um cenário de juízo. Deus tem uma queixa contra o seu povo. E essa acusação não tem como objetivo castigar, não tem como objetivo punir o seu povo, mas tem como objetivo refazer, renovar a aliança do povo que havia se separado de Deus. É como em um relacionamento, quando uma parte tem o desejo de reatar, de reconciliar e tenta despertar o próximo que já está vivendo a mornidão ou a frieza dentro do casamento. Deus coloca uma causa, ao mesmo tempo Ele é juiz, Ele é o promotor de acusação, mas Ele também é o advogado do povo. Ele está agindo para o bem do povo. Verso 1 e 2, Ele diz: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz, ouve, monte, as controvérsias do Senhor, vós duráveis fundamentos da terra. É bem provável que Miqueias ele tenha dado essa mensagem de Deus nas cortes do templo, em uma das grandes festas, quando toda a nação estava reunida e também os principais líderes do povo. Deus diz que tem uma controvérsia. Essa palavra controvérsia é traduzida da palavra hebraica riv, que significa, pode ser traduzido por contenda, mas carrega o significado de uma causa, carrega o significado de um caso judicial. Um termo abrangente em qualquer processo, em uma corte de justiça, através da qual se procura uma solução legal. Deus tinha uma declaração, Deus tinha uma argumentação, uma sustentação, e os montes e fundamentos da terra, inabaláveis, há séculos, Ele coloca como testemunhas. Ele diz no verso 3, povo meu, e nós percebemos aqui o carinho nas palavras do Senhor, povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, o que eu fiz a você, povo meu, o que eu fiz para te enfadar, o que eu fiz para te cansar. Aparentemente Israel havia cansado de ser o povo de Deus. E eu fico me perguntando se isso não pode acontecer conosco em nossos dias. Nos cansarmos de ser o povo de Deus. Começaram a olhar para os povos pagãos, vizinhos, e desejaram ter uma vida como daqueles povos, dentro do povo que foi separado para ser o povo de Deus, remanescente, luz e testemunha a todos os povos ao redor. Deus estava dizendo: o que que eu fiz para vocês cansarem de ser o meu povo? O que que eu fiz para você cansar de viver a vida cristã como ela deve ser vivida? Se defenda, você pode se defender, você pode contra-argumentar. O que eu, Deus, fiz para que você se cansasse de viver comigo, de se relacionar comigo? Os israelitas estavam cansados de ter que viver de determinada maneira e não participar dos prazeres do mundo. E por isso Deus pede a eles nesse momento que lembrem e relembrem de quatro situações. E essas quatro situações, elas estão descritas no verso 4 e no verso 5. Deus fala: o que que eu fiz para você? O que que eu fiz para você cansar de viver comigo? O que que eu fiz para você ficar enfadado de se relacionar comigo, de passar tempo comigo, de seguir a minha instrução. Ele fala no verso 4, primeiro: pois te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão eu te remi. Deus pede para relembrar que Deus havia libertado aquele povo do Egito e da escravidão, e esse foi o maior evento salvífico do Antigo Testamento, que simboliza uma salvação muito maior que Deus oferece a mim e a você através do seu sangue derramado. O povo que estava se afastando de Deus, que estava cansado de seguir a Deus, era o povo que Deus tinha libertado do Egito. Segunda parte do verso 4, ponto B: e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus havia levantado líderes para guiar o seu povo até a terra prometida. Moisés era o legislador que se encontrou com Deus. Arão, o sumo sacerdote que intercedia pelo povo. Miriam, profetisa, que inclusive guiou as mulheres às margens do Mar Vermelho com o cântico da vitória. Deus havia provido líderes para guiar o povo. Verso 5, primeira parte, ele diz: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Terceiro ponto: Deus havia protegido o seu povo. Quando as tribos de Israel, elas estavam se aproximando da terra prometida, o rei Moabe chamou Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, mas Deus não permitiu. Ele era o protetor do seu povo. Ele zelava e cuidava pelo seu povo, e Balaão só conseguia proferir o quê? Bênçãos. Quarto ponto que Deus lembra, segunda parte do verso 5: e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Desde Sitim até Gilgal, uma referência à passagem pelo Jordão. Sitim era a última região antes de passar o Jordão, Gilgal era a próxima região depois de passar o Jordão. Ele estava falando para lembrarem de que Deus havia provido recursos de maneira sobrenatural ao seu povo. Ele havia aberto o Rio Jordão, assim como tinha feito também com o Mar Vermelho. Deus está lembrando o seu povo que havia tirado eles da escravidão, havia provido líderes para o seu povo, havia protegido o seu povo, e ele ainda havia provido recursos, meios sobrenaturais para que o seu povo chegasse ao destino. E ele diz: por que que vocês se cansaram? O que que eu fiz para enfadar vocês? Quando há o esquecimento de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou da condenação eterna, irmãos. Ele foi na lama do pecado tirar você. Quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Quando nós esquecemos que Deus levanta líderes para guiar até o fim. Prover. Quando nós esquecemos que Deus é o nosso protetor e o nosso juiz. E quando nós esquecemos que Deus provê recursos e meios sobrenaturais, e parece que estamos esquecendo de que existe um Deus com poder sobrenatural para agir em nossa vida e na sua igreja, quando isso acontece, inevitavelmente há um distanciamento, e o povo de Deus passa a ter o desejo de viver como um povo destituído e separado de Deus. Como os hebreus retribuíram? Fizeram amizade com os moabitas, participaram dos seus rituais religiosos idólatras e se casaram com as mulheres em adultério com as mulheres de Moabe. Números capítulo 22. Aquilo que Balaão não conseguiu fazer com as suas maldições, o próprio povo permitiu entrar no seu meio por causa de desejos pecaminosos. A partir daqui então, após terminar a argumentação, a sustentação, a acusação, há um trecho que simboliza poeticamente a resposta e o pensamento do povo. Diante da profunda, irrefutável e eloquente posição de Deus, o povo tenta buscar o favor do Senhor. Parecem até ter boa intenção, mas sem compreensão nenhuma. O texto diz, verso 6, com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado de minha alma, ao invés de tomar o caminho do arrependimento? Eles buscam um atalho da religião sem vida. O povo procura disfarçar a sua injustiça com rituais religiosos vazios. Ocultavam os seus pecados através das atividades religiosas. O profeta Isaías, contemporâneo, como mencionei no começo, ele falou sobre essa prática do povo, e eu te convido, por alguns minutos, deixar marcado o livro de Miqueias e voltar até o livro de Isaías, no primeiro capítulo. Isaías, ele fala sobre essa atitude do povo, a qual Miqueias estava sendo porta-voz de Deus para que mudassem, para que corrigissem. Isaías capítulo 1, vou ler a princípio o verso 5. Diz assim, versos 5 e 6, Isaías: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Veja o verso 11. De que me serve a mim? Deus falando ao povo. A multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías disse que esse povo estava doente dos pés à cabeça, mas não admitiam que a adoração deles não passava apenas de colocar os pés dentro do templo. Não admitiam. Não reconheciam o diagnóstico. É como um engenheiro falar para mim: pastor, estamos aqui mexendo na reforma e tem uma coluna, pastor, ela está comprometida, já está aparecendo a trinca, nós precisamos imediatamente resolver isso. Eu falo assim: meu amigo engenheiro, passa só uma massa e pinta e está tudo certo. Está tudo certo. Era isso que eles estavam fazendo. Você sabe o que pode acontecer naturalmente, um desastre. Era isso que eles estavam fazendo. Deus disse: eu estou farto disso. Eu estou farto da multidão de sacrifícios. Eu não quero que vocês continuem trazendo essas ofertas vãs. Não quero. O que vocês estão me oferecendo é abominável. E eu não consigo suportar a iniquidade que está associada ao ajuntamento religioso. Eu não vejo muitas vezes esse texto ele sendo usado para um sermão de mordomia ou a teologia da prosperidade. Não traga suas ofertas, não. Não precisa delas. Eu não quero essas ofertas. Elas estão manchadas. Eu não quero esses sacrifícios. E esse ajuntamento, eu não aceito ele. Não posso suportar a iniquidade presente nele. não tinha a verdadeira motivação. Há um ano e meio, mais ou menos, começamos a reforma desse grande templo. Um grande desafio. E eu falei desde o começo que essa reforma, ela deveria ser apenas o símbolo de uma outra reforma muito mais importante, que é a reforma espiritual. Nós não iríamos parar as ações missionárias da igreja, ou aquilo que a igreja deveria fazer para reformar apenas as paredes, que é muito importante. Mas existe algo além. Existe uma reforma muito maior. Quando nós vamos iniciar movimentos como esse, podemos pensar em muitas estratégias. E várias estratégias podem ser certas. Eu senti Deus me impressionando algo no começo. A não ter uma estratégia que não fosse apresentar ao povo de Deus a necessidade e orar. Deus colocou no meu coração para não pedir individualmente para uma pessoa. Uma pessoa. Para que não houvesse o risco de ter uma oferta para essa reforma que fosse manchada pelo constrangimento, porque o pastor estivesse pedindo. Mas que fosse uma ação do Espírito Santo em meio ao seu povo, irmãos. Já passamos de 80% para a honra e glória do Senhor. Estamos encaminhando para o final, nós vamos terminá-la em breve. É um grande desafio. Esses 20% ainda representam um grande desafio. Deus proveu até aqui, Deus vai prover até 100, e para Ele isso é simples, isso passa. Ele extrapola. Ele estava dizendo: eu não preciso de ofertas manchadas, com a intenção errada. Eu não preciso desses sacrifícios que vocês estão fazendo apenas como mero formalismo, destituídos do verdadeiro significado. Eu não preciso disso. Pelo contrário, eu abomino isso. E esse ajuntamento, eu não posso suportar a iniquidade associada a esse ajuntamento destituído do verdadeiro significado. Igreja querida, eu clamo a vocês, eu convoco a igreja a nós vivermos isso aqui com pureza e com sinceridade. Não tem como ser um mero formalismo, uma agenda semanal. Ações que são repetidas maquinalmente. Não tem como ser isso. Até quando vamos esperar nesse mundo para chegar na terra prometida? Quanto tempo mais vamos esperar para ver uma igreja reavivada? Uma igreja comprometida? Uma igreja unida? Uma igreja que serve ao Senhor? O verso 6 e 7 de Miqueias mostram que, convencido de sua culpa, o povo pergunta se haveria alguma maneira de reaver o favor de Deus, e a solução procurada foi formal. Não é assim que vai ter o favor de Deus. Seu raciocínio era mais ou menos o seguinte: o que devemos pagar para que Deus se cale? Esse era mais ou menos o raciocínio. O que devemos pagar, o que devemos oferecer para que Deus pare, para que cale a boca de Deus? Para que Ele pare de se queixar? Eles davam lances cada vez maiores, e se você voltar ao texto de Miqueias, você vai perceber isso. Eles dão lances cada vez maiores, e isso nos sugere que estavam dispostos a negociar com Deus o preço que fosse necessário para que não fossem importunados. Parece que vivemos em dias e tempo onde os cristãos querem negociar com Deus para não serem importunados quanto aos seus pecados, quanto aos seus erros, quanto à mudança de vida que é necessária. Deus não entra nessa negociação, irmãos. Deus não entra porque Ele te ama, porque Ele quer transformar a sua vida, porque Ele quer restaurar o seu ser, porque Ele quer te dar uma nova história. Deus não vai entrar nessa negociação, não vai. O ato litúrgico, a oferta, o servir, o fazer algo, por mais que seja percebido de todos, se for destituído da motivação correta, Deus fala: eu não recebo isso, eu não aceito isso, isso é abominável a mim. Eles davam lances cada vez mais altos. Você pode perceber aqui a partir do verso 6, ele diz assim: virei perante ele com holocaustos, holocaustos eram consumidos completamente, diferentemente dos sacrifícios de comunhão, quando uma parte era devolvida para o adorador. No sacrifício de comunhão, eles recebiam uma boa parte da oferta de volta após o sacrifício. Holocausto não, queimava tudo. Mas se isso não for suficiente, ele continua dizendo, com bezerros de um ano, um bezerro, ele poderia ser sacrificado com 7 dias. Um bezerro de um ano significa investimento, significa tempo, significa o recurso que foi acumulado durante um ano naquele animalzinho. Mas se isso ainda não for suficiente, ele continua no verso 7, milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite, da qualidade passam para a quantidade. Se essa qualidade ainda não for suficiente, quem sabe com muita força, com muita quantidade. E por fim, eles dizem, darei o meu primogênito pela transgressão, levando essa lógica até a última consequência. Cogitam até um sacrifício de cultos pagãos abominável ao Senhor. O povo pensou que Deus estava interessado no tamanho da oferta. Eles ofereceram tudo, até o que Deus havia proibido. Só não ofereceram aquilo que Deus mais queria: o coração deles. Coração contrito, coração arrependido. Deus não se impressiona com ostentação, irmãos. Porque a gente não pode ter nada que a gente ostente que possa impressionar o Senhor. Ele não quer desempenho. Ele não quer quantidade. Ele quer coração quebrantado. Verdade no íntimo do ser. Sinceridade e verdade nas palavras. E pureza nas ações. Um coração que é moldado por Ele, que é transformado por Ele. No entanto, o que é mais fácil fazer? É mais fácil eu prestar apenas um culto externo ou mudar as minhas más inclinações? O que é mais fácil fazer? Apenas prestar um culto externo ou mudar as minhas inclinações más? Prestar um culto externo ou ter um procedimento íntegro, reto. É muito mais fácil procurar o caminho apenas da forma, apenas da liturgia, daquilo que todos veem. No verso 8, então, nós encontramos o pedido de Deus. Ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O pedido de Deus enfatiza a questão ética e moral, não as litúrgicas que eles estavam querendo oferecer, as cerimônias religiosas. Ele não está dizendo que o ato litúrgico não tinha importância, pelo contrário, era o próprio Deus que tinha instituído. O sistema de sacrifício foi o próprio Deus que deu. Ele não estava dizendo que aquilo não tinha valor, mas longe da motivação correta e do princípio correto, ele estava dizendo que não serviria. Ele está dizendo que isso deve ser a consequência de um coração submisso a Deus. De um coração que se entregou completamente. Jesus falou a mesma coisa, dizendo aos escribas e fariseus, quando nós vemos em Mateus capítulo 23... verso 23, inclusive nós temos a mesma construção, ou muito semelhante. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 23, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, e do endro, e do corminho, temperos, que eram os menores, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, os dízimos, sem omitir aquelas. Deus não anulou nunca, Jesus não anulou o sistema de dízimos. é bíblico. E se você não devolve ao Senhor aquilo que Ele pede, é um ajuste que pessoalmente você tem que fazer ao Senhor, porque está contrário àquilo que a Bíblia orienta, inclusive Cristo. Mas Jesus estava dizendo que não deveria se resumir nisso, porque o mais importante seria o exercício da justiça, da misericórdia, da fé representada pelo andar com Deus em Miqueias. Ele separa em três partes o pedido de Deus: que pratique a justiça. Não basta conhecer justiça, não basta falar de justiça, não basta dialogar sobre justiça. Ele está dizendo: pratique a justiça. Pratique a justiça. A justiça deve ser praticada. A ideia dessa justiça é que devemos ter um proceder justo diante de Deus e diante dos homens, dando a Deus e ao próximo aquilo que é devido. Se você pegou algo emprestado com alguém, o justo é você fazer o quê? Devolver. Se você vê alguém que pegou algo de alguém, você sabe de quem é, e a pessoa não cuidou, perdeu, e você acha, não foi você que pegou, não foi você que perdeu, mas o que é justo fazer? Pegar e devolver. Se você vê essa pessoa perdeu sozinha, não foi cuidadosa, foi displicente, ela perdeu, e você viu e sabe, você não teve culpa nenhuma, ela que perdeu, o que é justo fazer? O que os nossos irmãos perderam, que a gente precisaria devolver para eles. O que os nossos irmãos que moram nessa cidade, que não estão aqui nessa manhã, perderam e nem sabem, e a gente precisa devolver para eles. O que é justo fazer? Devolver. Cristo Jesus entregou a sua vida na cruz para nos devolver vida em plenitude e vida eterna. Graça ao Senhor por isso. Existem pessoas que estão perdidas, e nós precisamos ajudá-las a ser restituído aquilo que o Senhor oferece para elas. Pratique a justiça. Jesus disse em Mateus 6:23: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Seja justo. Vai perder dinheiro sendo justo? Perca. Vai perder oportunidade sendo justo? Perca. Porque o Senhor, Rei dos céus e da terra, é Ele quem vai cuidar de você. E Ele não desampara um justo que quer viver de maneira sincera com Ele. Ele vai suprir as necessidades. Seja justo, ainda que céus e terra caem, sejam abalados. Seja justo no seu proceder, na maneira como você fala com as pessoas, no seu procedimento, como você faz negócios, no seu trabalho, nas pessoas que vêm trabalhar com você. Seja justo com todos, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Seja justo. Mas Ele acrescenta: e ame a misericórdia. A misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia concede o que o amor exige. Ser justo significa dar a todos o que lhe é devido. Ao passo que misericórdia indica bondade, compaixão e amor. Até mesmo por quem não está diretamente em dívida com você ou merecendo. O texto fala: ame a misericórdia. Ame ser misericordioso. Ame ser misericordioso, bondoso, gentil. Tenha prazer em praticar isso com os outros. Amar a misericórdia significa olhar para os fracos e vulneráveis, quer sejam pobres ou ricos, olhar para os fracos e vulneráveis com olhos de amor, e dar a eles não aquilo que eles merecem, mas aquilo que eles precisam, porque um dia a misericórdia do Senhor nos alcançou. E não possa haver, e não pode haver pessoa que possa merecer menos, qualquer atitude sua, do que nós merecíamos o amor e a misericórdia do Senhor. Ele nos perdoou, Ele foi bondoso e gentil. Para de machucar as pessoas, para de ser agressivo, para de ser injusto, e pare de apenas ser justo quando você poderia ser também misericordioso. Vai além, Deus chama eu e você para irmos além. Faça justiça, mas também exerça misericórdia. E em alguns momentos, fazer justiça e ao mesmo tempo exercer misericórdia vai exigir algo que se chama sacrifício. Foi o que Cristo fez na cruz por nós. Vai chegar alguns momentos que para exercer justiça e ao mesmo tempo ser misericordioso é necessário sacrifício. Fomos chamados a seguir a Cristo. Fomos chamados também a nos sacrificarmos, se necessário. Só é possível exercer isso, praticar a justiça e amar a misericórdia, se nós fizermos aquilo que está no terceiro ponto. Por nós não conseguimos. Somos falhos, somos pecadores, nossa natureza joga ao contrário. A nossa natureza é propensa a atacar, cair e aí por diante. Mas aí o terceiro ponto do pedido de Deus fala: como é possível um cristão praticar justiça e exercer misericórdia? Ande humildemente com o seu Deus. Nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos chegarmos a Ele, nos derramarmos a Ele e falar: Senhor, pega a minha mão e me leva, que eu não consigo ir sozinho. Não podemos cumprir as duas primeiras sem observar essa. Só podemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com Deus. E humildade não está relacionada a você pensar menos de você. O maior exemplo de humildade que nós temos é o de Cristo. E nós não vemos Cristo em nenhum momento falando que Ele era menos do que Ele era, como se tivesse uma amnésia. Humildade não é pensar menos de você mesmo. Isso é uma falsa modéstia. Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. E pensar mais em Deus, no seu povo, na sua direção. Como você pode pensar mais em Deus nesse ano do que em você? Como você pode viver mais para Deus esse ano do que para você? Você tem passado tempo com Deus? Decida no começo desse ano separar uma quantidade significativa para ter comunhão com Deus, passar tempo com Deus, se relacionar com Ele. Você tem praticado a justiça devolvendo os dízimos? Você tem ofertado ao Senhor? Mas eu não estou falando de oferta que a gente pega de última hora, está passando a salvo, cai na igreja, a gente pega, e qualquer valor. O exemplo da oferta bíblica é a oferta de Cristo dentro de um plano de salvação. Será que a oferta que eu estou fazendo simboliza isso? Uma organização, um planejamento? Eu tenho servido. Eu tenho servido ao Senhor com os dons através de um ministério. Quer seja formal ou informal, eu estou devolvendo às pessoas aquilo que é necessário, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma dela ter perdido. Deus pede para você se envolver em um ministério, para você servir, para você ajudar a devolver às pessoas aquilo que é de direito a elas. Isso só é possível andando humildemente, pensando mais em Deus do que em nós. Eu tenho recebido muitos abraços das crianças da igreja, e eu amo receber esses abraços, é uma delícia. Tem um que, de vez em quando, quase todo culto praticamente, ele me dá um abraço, que é o Joaquim, filho do Moisés. Ele está aqui? Moisés, o Joaquim está aí? Não está, né? Vem final do culto, me dá um abraço, é uma delícia. Abraço da Belle e de todas as outras crianças. Eu não consigo imaginar um exemplo de andar humildemente com Deus que seja tão forte como exemplo de uma criança andando de mãos dadas com o seu pai, com a sua mãe ou com alguém de confiança. Não consigo. Tem alguma criança aqui, pequenininha, que dá, uma criança que quer dar uma andada com o pastor aqui? Tem? Vem cá. Dá a mãozinha para o pastor. Isso aqui é um andar humildemente com alguém. Eu vou te levar até aqui um local, eu tenho algo para você. Tá bom? Me lembra o seu nome. Me lembra o seu nome. Fala o primeiro de novo. Tá bom. Vem cá. Eu vou te dar aqui, ó. Você está vindo com o pastor numa jornada. Tá bom? Eu recebi isso aqui outro dia da Luana, do Ministério da Criança, para dar para alguma criança num momento especial. E esse aqui vai ser seu, tá bom? De nada. Vem cá, ó. Continua de mão dada aqui com o pastor. Vem cá. Você recebe o presente, mas não pode soltar a mão do pastor. Isso que é andar humildemente. Tá pesado, né? Linda, né? Esse aqui é um andar humilde. Ele é muito simbolizado pelas crianças andando com seus pais. Ela não me perguntou em nenhum momento se deveria ir para a direita ou para a esquerda. Poderia até perguntar, não teria nada de mal. Mas nenhuma resistência. Foi comigo até ali, buscou o presente. Que Deus te abençoe muito. Tá bom? Isso aqui é a palavra de Deus para você ler junto com a sua família. Que Deus te abençoe, tá bom? Esse é o exemplo, linda. Para ela andar comigo, ela precisa sacrificar algo. O que ela precisa sacrificar para andar comigo? Ela precisa sacrificar o controle. Ela precisa se render e entregar o controle. E ir aonde eu quero ir. Porque eu tenho algo muito especial para ela. Mas nós crescemos. E se eu pedir para um rapaz aqui de 18, 19 anos fazer esse passeio comigo, eu acho que vai ser um pouco diferente. Por que nós fazemos assim com Deus? Por que nós resistimos a andar humildemente, segurando na sua mão? Deus é alguém que sabe para onde está indo. Ele não é alguém descontrolado, impulsivo. Ele sabe para onde está indo. Pode segurar na mão dele e pode avançar. Mas isso vai requerer um sacrifício. E vai requerer o principal sacrifício que Deus quer. Ele diz: rogo-vos, pois, que vos apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo: o sacrifício que eu quero não é um monte de sacrifício litúrgico que não tem sentido. O sacrifício que eu quero é o sacrifício da sua vida para você andar comigo. É você que eu quero, que você seja sacrificado no altar do Senhor para andar humildemente comigo. Sacrifício vivo significa viver para Deus. Sacrifício vivo e santo significa viver para Deus separado para Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável significa viver para Deus separado para Ele da maneira que Ele quer e não você. Mas confie, Ele sabe o que é melhor para você. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer salvar e resgatar a sua história. Ele diz: você quer vir após mim? Ok, é isso que eu quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida sozinho, perdê-la. Mas quem perder, quem sacrificar comigo e andar de mão dada comigo, vai achá-la verdadeiramente, a vida nesse mundo e a vida eterna. Querida igreja, o que Deus pede de ti? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Quando aprendemos a depender de Deus, a vida comum não tem mais graça. Guarda isso, confia em mim. Quando nós aprendemos a depender de Deus, a vida comum não tem mais graça nenhuma. E então, Deus aceita, porque nós entregamos aquilo que Ele mais quer, que é o nosso coração. Você quer entregar o seu coração ao Senhor nessa manhã? Você deseja falar: Senhor, eu não quero que seja só protocolo, que seja só mecanismo, eu não quero, eu quero ter o ano da minha melhor vida espiritual, eu quero que aquilo que eu faça para o Senhor suba como aroma agradável, eu quero que o Senhor olhe para mim e possa dizer: ali está um servo fiel que anda de mãos dadas comigo, e eu amo a adoração dele. Eu amo quando Ele diz que me ama. Eu amo quando Ele faz as suas ofertas, quando Ele faz os seus sacrifícios, quando Ele canta, quando Ele serve, porque isso que Ele está fazendo não é de fachada, é o transbordar de um coração de alguém que está andando comigo. Você deseja isso? Deixa eu ver a sua mão. Eu quero convidar você então a terminarmos orando e no final dessa oração cantando um hino tão conhecido que fala sobre isso. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado e santo, infinito em graça, em amor, em misericórdia, perdoe-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, se em algum momento a nossa adoração consistiu apenas em colocar o pé aqui dentro do templo. Perdoa-nos, Senhor, pelas ofertas que já fizemos manchadas, pelo serviço que já prestamos, não pela verdadeira motivação. Perdoa-nos pela mornidão, Senhor, pela frieza. Refletimos nessa manhã sobre aquilo que o Senhor pede de nós. E é tão difícil para a gente, Senhor, praticar a justiça. É tão difícil para a gente exercer a misericórdia. E por isso nós concentramos o nosso pedido em um: nos ajude, Pai, a andarmos humildemente com o Senhor, a nos derramarmos aos seus pés, a sermos cobertos pela sua justiça, pela sua graça, pela sua misericórdia. Não solta a mão da gente, Senhor. Às vezes a gente quer correr para um lado, a gente quer soltar a mão, a gente quer ir na nossa própria direção. Se precisar, derruba a gente, Senhor, e levanta a gente de novo. Mas não solta a nossa mão, Senhor. Nos ajude a andarmos humildemente, nos ensine a fazer isso, Senhor. Andar humildemente com o Senhor e assim praticarmos a justiça com o Senhor e com o nosso próximo. Amarmos a misericórdia. Porque então a nossa adoração será aceitável ao Senhor. Será o resultado de uma vida real contigo. Da simplicidade que é aceitar o Evangelho. Nós te amamos, Senhor. E por isso terminamos essa oração todos juntos, com uma oração cantada, dizendo: eu te amo, Deus. Esse culto de adoração dure a semana inteira, através da minha e da sua vida, onde quer que a gente esteja. Que Deus te abençoe.